Vamos fazer agora um treino de resistência de 13 minutos, de 60 palavras por minuto. À margem da lei, a rebelião dos agentes penitenciários, em seguida ao assassínio da diretora do presídio Bangu 1, chega a ser redundância num sistema em que se registra uma grande rebelião de presos a cada 10 dias no Brasil. Os agentes adicionaram uma pitada de bicarbonato à efervescência que agita os presídios e faz deles parte de um sistema falido há muito tempo. A maneira petulante com que os agentes se manifestaram na terça-feira no cemitério da Cacuia, vaiando, insultando e tentando agredir o secretário de Justiça, saltou fora dos eixos. Não contentes, declararam-se em greve, que acabou ontem à tarde mesmo, o que é ilegal, pois o serviço deles é essencial e não pode ser paralisado. Uma coisa é a insatisfação de uma classe que luta por melhores condições de trabalho, e outra, o desafio à autoridade e à lei. O assassínio da diretora Sidneia Santos de Jesus, ao que tudo indica, a mando de traficantes presos em Bangu 1, insatisfeitos com a repressão às suas mordomias, é um fato demasiado grave para ser deixado ao arbítrio de reações emocionais. O diagnóstico das precariedades do sistema penitenciário fluminense já está feito e não sofrerá mudanças com a revolta dos agentes penitenciários. O sistema penitenciário do Estado, à semelhança do resto do país, atingiu o nível mais baixo, isto é, o fundo do poço. Rebeliões se sucedem nos presídios, onde se alojam, em ociosidade e promiscuidade, duas ou três vezes mais detentos do que vagas, e duas ou três vezes menos agentes penitenciários do que o aconselhável. A estatística penitenciária é dramática. Em mais de 500 estabelecimentos penais, se realizam três rebeliões por mês e duas fugas por dia. Para piorar, há 275 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos. Como acreditar que algum dia se reverterá o atraso penitenciário? Nem adianta mais repetir que as cadeias são cursos de pós-graduação do crime. O último caso penitenciário mostrou que 90% dos presos não desenvolvem qualquer atividade que, entre quatro paredes, possa ressocializá-los. Eles entram ruins e saem piores ainda. O sistema, na verdade, sempre esteve em crise. Até hoje, não se conseguiu cumprir, se pudesse ser considerado programa mínimo, o inciso 21 do artigo 179 da Constituição Imperial de 1824. As cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos réus, conforme suas circunstâncias e natureza dos seus crimes. 176 anos depois, esses preceitos continuam letra morta. O sistema penitenciário, como disse um ministro da Justiça, é o mais deficiente de todos os serviços públicos. Dentro dos presídios, o aumento da criminalidade organizada e os dramáticos casos de assassínios que se sucedem, como numa guerra civil, aumentam a ânsia paranoica de maior segurança. A massa comum dos internos está submetida à dominação e ao controle de regulamentos cruéis e à mercê de funcionários corruptos. Já os chefões, com seu poder de corrupção, põem os regulamentos de cabeça para baixo. As instalações das prisões são subhumanas e levam ao desespero. Qualquer protesto ou reclamação provoca imediata retaliação da direção das prisões. Os clientes das prisões, internatos, orfanatos, reformatórios, manicômios, são as classes populares, o proletariado e o subproletariado, como se a delinquência fosse atributo de uma só classe. Mesmo diante dos crimes mais bárbaros cometidos pelas outras classes, há uma enorme tolerância, existe um conceito de recuperação diferente que não precisa ser realizado dentro do sistema penitenciário. Não há desculpa para o sistema penitenciário brasileiro se manter à parte das exigências de civilização. O mesmo se diz respeito à formação e ao aperfeiçoamento daqueles que lidam com o preso. A relação entre guardas e presos não pode continuar a ser como até agora. Nem os chefões devem impor seu estilo de vida em detrimento dos menos beneficiados e à custa da honra dos agentes subornados, nem os agentes devem continuar a se erigir em tribunal interno sem regras fixas que, por um sim ou um não, condena internos a isolamento ou a castigos diversos. Penas são aplicadas praticamente sem nenhum controle do judiciário, por um conjunto de funcionários mal pagos, sem formação, com condições precárias de trabalho, submetidos ao medo dos prisioneiros. Basta o aparecimento de uma diretora que resolva aplicar o regulamento no interior de uma prisão para desencadear o caos. Por um lado, os traficantes mandam matá-la, hipótese mais provável, para não perder as regalias. Por outro, os agentes penitenciários na rua provocam a indisciplina para chamar a atenção às avessas para um problema mais do que secular que não será resolvido aos gritos. Agentes e presos em rebelião precisam ser punidos antes de mais nada. Frustração olímpica. São sempre quatro